Informações importantes para as famílias. Judite Aragão.
Pela resolução, o enterro e o registro de óbito só poderão ser autorizados após a apresentação de um laudo da Polícia Científica que comprove a coleta de dados biométricos e biológicos necessários para uma futura identificação. A norma também prevê a integração de informações entre os cadastros nacionais de corpos não identificados e de pessoas desaparecidas.
STJ admite recurso extraordinário sobre relativização da vulnerabilidade de vítima de estupro menor de 14 anos de idade.
O pedido de admissibilidade foi feito pelo Ministério Público de Santa Catarina. Fátima Uchoa.
Um acórdão da sexta turma do STJ, questionado pelo MP, considerou por maioria dos votos que o relacionamento amoroso entre o réu e a vítima e o aval dos responsáveis por ela afastariam de forma excepcional a aplicação da súmula 593 do STJ e da previsão legal sobre estupro de vulnerável. O ministro Luiz Felipe Salomão lembrou que o STF tem jurisprudência pacífica no mesmo sentido do entendimento firmado pelo STJ, reconhecendo que é absoluta a presunção de violência nos crimes de estupro contra menor de 14 anos, sendo irrelevante o eventual consentimento da vítima. Para Salomão, ficou nítida a divergência do acórdão. Assim, admitiu o recurso extraordinário e determinou a remessa dos autos à Suprema Corte.
O número de vagas de aprendiz deve considerar todos os cargos de uma empresa.
A CLT determina um número equivalente a 5% dos postos de trabalho. Marla Lacerda.
Uma empresa de segurança foi condenada a pagar uma indenização de R$50 mil porque excluiu o cargo de vigilante do cálculo de vagas para aprendizes. A seguradora possuía mais de 2.700 empregados e apenas 4 aprendizes. Para os ministros do TST, o fato da atividade de vigilante ser considerada de risco, exigir idade mínima de 21 anos e porte de arma, não dispensa a inclusão do posto de trabalho nos cálculos para definir a cota. Isso porque a função também exige período de experiência para conseguir vaga no mercado de trabalho.
Justiça condena mais 6 envolvidos em esquema de tráfico internacional de drogas no Porto de Salvador, na Bahia.
A ação foi proposta pelo Ministério Público Federal. Vanessa Pereira.
Segundo a denúncia, o grupo criminoso inseria cocaína em containers de cargas lícitas com destino à Europa, especialmente para a Holanda, Bélgica e Espanha, utilizando a estrutura portuária de Salvador, na Bahia. Os réus foram condenados pelos crimes de tráfico internacional de drogas, organização criminosa, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro e falsificação de documento público.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Ação policial poderá ser mais rápida em casos de abuso infantil na internet.
Avança projeto que garante no SUS exames para detectar risco hereditário de câncer de mama.
Senador comemora a decisão do STF que derruba a idade mínima na aposentadoria especial.
Boa noite.
Boa noite.
Na internet, um crime pode acontecer em segundos. Para acelerar o resgate de vítimas e a identificação de criminosos, avançou no Senado um projeto que autoriza a chamada ronda virtual.
A ideia é agilizar o acesso da polícia a dados de suspeitos na internet sem a necessidade de autorização judicial em situações de urgência. O repórter Bruno Lourenço traz os detalhes.
O projeto de lei legaliza expressamente a chamada ronda virtual, varredura policial automatizada em ambientes digitais para coletar coletar arquivos de abuso. Outra inovação é que, em casos de transmissão ao vivo, o risco iminente à vida da vítima, as autoridades policiais poderão requisitar dados cadastrais e de conexão diretamente aos provedores de internet e aplicativos, sem a necessidade de esperar por uma ordem judicial prévia, como explicou a relatora, senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal.
Nós vamos dar com esse projeto poder aos policiais de retirar imediatamente essa live do ar. Nós vamos dar poder com esse projeto que o agente policial, o delegado, imediatamente haja na hora de identificar uma imagem no mundo online de abuso de violência sexual contra a criança e adolescente.
O projeto cria ainda o crime de simulação de abuso por meio de inteligência artificial, punindo de 3 a 5 anos de reclusão quem criar imagens ou deepfakes realistas usando o rosto ou a voz de menores.
A violência contra crianças e adolescentes segue sendo um dos maiores desafios do país. Só nos primeiros meses de 2026, mais de 115 mil denúncias foram registradas, a maioria dentro da própria casa das vítimas.
O tema foi debatido em audiência pública no Senado. Repórter Lana Dias.
Os participantes citaram desafios como orçamento insuficiente e dificuldade de acompanhamento da vítima após o crime. Para a presidente da comissão, senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, o investimento em ações voltadas à proteção desse público é escasso.
Quando a gente pega o orçamento da União, a gente pega LDO dos estados e dos municípios e a gente procura a criança no orçamento de forma absoluta, a gente não encontra.
O Plano Nacional foi criado com o objetivo de desenvolver ações em eixos como prevenção, atendimento, responsabilização, mobilização social, estudos e pesquisas. A representante do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Célia Carvalho Narras, explicou que o documento está em fase de revisão para abordar os diferentes contextos da infância no país. Mas além de atuar na prevenção, participantes ressaltaram a importância de promover acolhimento integral das vítimas depois das ocorrências.
E a violência contra mulheres trans acontece de forma tão frequente no cotidiano que muitas vezes deixa de ser reconhecida como violência.
Esse é um dos alertas de uma pesquisa do Instituto Data Senado, que pela primeira vez traz dados específicos sobre essa população. A reportagem é de Marcela Diniz.
A violência contra mulheres transgênero é cotidiana e acontece em casa, na rua, nos espaços privados e nos órgãos públicos. É o que mostra a edição de número 11 da Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher, do Instituto Data Senado e da empresa Nexus. Pela primeira vez desde 2005, o levantamento traz dados específicos sobre a experiência de trans e travestis. Muitas das 43 entrevistadas ao serem questionadas se sofriam violência, responderam a princípio que não. Mas as mesmas, quando perguntadas se já foram xingadas, mal atendidas ou hostilizadas pelo fato de serem quem são, aí a resposta era que sim, que sempre. O psicólogo do Data Senado, Rolf Hegger, comenta que esse resultado é preocupante porque aponta como agressões cotidianas acabam normalizadas no caso das mulheres trans.
Tem uma diferença entre o que a pessoa percebe como violência, que ela diz não, sofre violência, mas quando a gente mostra as situações de violência, ela diz que sim. Então, o que a gente levantou como hipótese para isso é que a violência que ela sofre são constantes, são em todos os lugares e isso acaba sendo normalizado.
40% das mulheres trans e travestis sofreram agressões verbais, 17% físicas e 12% violência sexual. Os dados da pesquisa passarão a fazer parte do Mapa Nacional da Violência de Gênero, plataforma interativa do Observatório da Mulher contra a Violência do Senado, desenvolvido em parceria com a organização Gênero e Número e com o Instituto Natura.
E avançou no Senado o projeto que garante às mulheres exames no SUS para detectar risco de câncer de mama hereditário.
Até 10% dos casos de câncer de mama são herdados da mãe, segundo a relatora da proposta, senadora Ivete da Silveira, do MDB de Santa Catarina. Repórter Márcio Maturana.
Está prevista, por exemplo, a análise do histórico familiar e a realização de exames genéticos específicos para identificar variantes associadas ao câncer hereditário. Até 10% dos casos de câncer de mama são herdados da mãe, segundo a relatora da proposta, a senadora Ivete da Silveira, do MDB de Santa Catarina. Ela disse que a proposta combate desigualdades sociais.
Evidências indicam que o acesso à a testes genéticos e ao aconselhamento especializado permanece condicionado a fatores socioeconômicos como renda e escolaridade, o que limita sem efetivação e aprofunda a inequidade.
O projeto, que já foi aprovado pela Câmara e agora segue para a votação na Comissão de Assuntos Sociais do Senado, também determina medidas para ampliar a oferta de exames preventivos e reduzir o tempo de espera. Além dos exames, o SUS deverá oferecer aconselhamento genético em unidades próprias, conveniadas ou contratadas.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, comemorou a decisão do STF que derrubou a idade mínima para aposentadoria especial em atividades insalubres. A Corte considerou inconstitucional o dispositivo da reforma da Previdência de 2019, que fixava idades de 55, 58 e 60 anos, dependendo do tempo de exposição a agentes nocivos.
Paim afirma que a medida não é privilégio, mas uma forma de proteção à saúde dos trabalhadores.
Já a senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, destacou a expectativa positiva para a Copa do Mundo Feminina de 2027 no Brasil, afirmando que o torneio deve dar mais visibilidade ao esporte feminino e valorizar as atletas ainda frente a desafios e preconceitos.
Segundo ela, a competição também pode fortalecer o futebol feminino e incentivar outras modalidades praticadas por mulheres no país. O Mundial será entre 24 de junho e 25 de julho em Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.
E por falar em Copa do Mundo, o esporte que mobiliza torcidas e une países também transforma vidas fora dos estádios. Praticado desde a infância, ele ajuda a prevenir doenças, melhora a qualidade de vida e contribui para manter crianças e jovens na escola.
Esses benefícios foram destacados em uma audiência pública da Comissão de Esporte do Senado. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
A senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, presidente da comissão, afirmou que esse tema é fundamental para a melhora da qualidade de vida da população.
E quando falamos de esporte para toda a vida, falamos também de saúde pública. Estimular a atividade desde a infância até a terceira idade significa prevenir doenças, melhorar a qualidade de vida da população e contribuir para a sustentabilidade do sistema de saúde.
Stephanie Risk, doutora em cardiologia pela USP, mostrou pesquisas que apontam que a inatividade física é responsável por 9% de mortes prematuras em todo o mundo. Robson Aguiar, presidente da Confederação Brasileira do Desporto Escolar, ressaltou a importância do esporte no combate à evasão escolar.
40% dos nossos alunos, eles repetem de ano, saem da escola por não ter algum incentivo. E o esporte faz exatamente o contrário. Você vai ver que mais de 80% permanece na escola devido ao esporte. Então, o esporte escolar é uma ferramenta fundamental para a educação.
O ministro do esporte, Paulo Henrique Cordeiro, destacou o papel social do esporte.
Porque o esporte é muito mais do que essa prática. O esporte é uma mudança fática de realidade socioeconômica. É uma mudança de vida.
De maneira geral, a OMS recomenda a prática para adultos de pelo menos 150 minutos semanais de atividades físicas. Para crianças e adolescentes, o ideal é a prática de 60 minutos de atividades por dia.
Com edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Comissão autoriza a venda fracionada de medicamentos pelas farmácias.
Avança a proposta que pune quem expuser crianças à violência doméstica.
Parlamentares aprovam inclusão de deficiências ocultas em documentos.
Boa noite. Projeto que institui documento com QR Code para identificar deficiências ocultas pode seguir para o Senado. A repórter Maria Neves tem os detalhes dessa nova identidade.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o projeto do deputado Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, que institui a Identificação Civil Nacional da Pessoa com Deficiência. O novo documento deverá adotar tecnologia de QR Code dinâmico com informações atualizadas sobre deficiências, inclusive as ocultas. Com a aprovação, o texto pode seguir para o Senado. De acordo com a proposta, o sistema permitirá que o beneficiário ou responsável atualize os dados sobre a condição de saúde da pessoa em tempo real. O objetivo da medida é garantir prioridade e segurança às pessoas com deficiência em atendimentos e situações de emergência. Na opinião da relatora na Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, deputada Andréia Siqueira, do PSB do Pará, a utilização do QR Code dinâmico representa um instrumento eficaz para combater a invisibilidade social enfrentada por pessoas com deficiências ocultas.
Ao contrário de deficiências físicas evidentes, essas condições muitas das vezes não são reconhecidas ou compreendidas pela sociedade. Isso resulta em uma série de obstáculos no acesso a direitos e serviços. Em situações que exigem comprovação de condição especial, atendimento prioritário ou simples empatia no trato do cotidiano.
Deficiências ocultas ou invisíveis são condições de saúde que não são percebidas visualmente, como transtorno do espectro autista, deficiências intelectuais, doenças renais crônicas ou surdez parcial. A falta de sinais físicos óbvios frequentemente gera barreiras no acesso a atendimentos prioritários já garantidos por lei. Pelo texto aprovado, a identificação civil nacional da pessoa com deficiência não substitui a carteira de identificação nacional. A função do novo documento é facilitar o acesso a direitos e serviços específicos sem a necessidade de emissão de novos cartões físicos a cada mudança no quadro clínico do paciente. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Saúde.
Comissão aprova a venda fracionada de remédios por farmácias e drogarias. A repórter Sofia Peçanha nos traz o debate sobre o tema.
A Comissão de Defesa do Consumidor aprovou o projeto que determina a venda de forma fracionada de medicamentos por farmácias e drogarias. O texto aprovado é resultado de 5 propostas analisadas em conjunto. A mais antiga delas, apresentada pelo deputado Jorge Sola, do PT da Bahia, em 2015. Elas alteram a legislação sobre o comércio de medicamentos. Atualmente, a fração de remédio já é permitida, mas não é obrigatória, o que faz com que a maioria dos consumidores ainda precise comprar caixas completas, mesmo quando utiliza apenas parte do conteúdo. O texto aprovado estabelece o fracionamento como uma exigência legal para medicamentos como antibióticos, analgésicos, anti-inflamatórios e antieméticos, que são remédios para náuseas e vômitos. O relator da proposta na comissão, o deputado Celso Russomano, do Republicanos de São Paulo, destacou que a medida visa reduzir o desperdício, evitar a automedicação e diminuir os custos para os pacientes.
A medida contribui para proteger a saúde e segurança da coletividade. A automedicação, o consumo de remédios fora da validade e ainda a potencial intoxicação de crianças no ambiente doméstico.
Além disso, o projeto prevê que o preço dos medicamentos fracionados siga regras específicas da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, para garantir que o consumidor não pague mais caro proporcionalmente por quantidades menores.
Entendemos que essa medida também beneficia sobremaneira os consumidores, pois evita que as farmácias aumentem indevidamente seus lucros na subdivisão de medicamentos.
Em caso de descumprimento, o infrator estará sujeito à penalidade de suspensão de vendas ou fabricação de produto, cancelamento de registro do produto ou cancelamento de autorização para funcionamento da empresa. O projeto gerou debate entre os parlamentares, principalmente sobre os desafios na adaptação das embalagens, no controle sanitário e nos custos operacionais para viabilizar a venda fracionada em larga escala. O deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, chegou a apresentar um parecer alternativo para evitar o fracionamento.
Assim, acreditamos que a melhor solução para o referido problema seria adequar a posologia ao tempo de tratamento, sendo função das indústrias farmacêuticas produzir as embalagens e dispensá-las com a quantidade correta.
Mas a proposta que estabelece a venda fracionada de medicamentos foi aprovada pela Comissão de Defesa do Consumidor e seguiu para análise na Comissão de Saúde. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Segurança Pública.
Comissão de Constituição e Justiça aprova penas para quem expor crianças à violência doméstica. A repórter Paula Bittar acompanhou a votação.
Uma proposta aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara prevê penas para quem expuser crianças e adolescentes a atos de violência doméstica. De acordo com o texto aprovado, o crime de violência doméstica praticada na frente de criança ou adolescente tem punição de 6 meses a 2 anos de detenção. E essa penalidade é aumentada em mais metade se o crime é praticado de forma reiterada ou se a criança ou adolescente estiver sob autoridade, guarda ou vigilância do agente ou da vítima. A relatora na comissão, deputada Cris Tonietto, do PL do Rio de Janeiro, ressaltou que a proposta reconhece que a violência doméstica tem um impacto grande sobre a criança, mesmo quando ela não é a vítima direta.
Ao conviverem com situações constantes de agressões físicas, verbais ou psicológicas, as crianças não apenas testemunham o sofrimento dos envolvidos, mas também internalizam esses comportamentos como modelos de relação interpessoal. Essa vivência traumática compromete o bem-estar emocional, afeta o desempenho escolar e pode desencadear transtornos psicológicos de longo prazo.
A proposta que prevê penas para quem expuser crianças e adolescentes a atos de violência doméstica ainda precisa ser analisada pelo plenário da Câmara antes de seguir ao Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
Justiça.
Comissão aprova a proposta que aumenta penas de crimes financeiros contra fundos de pensão. A repórter Silvia Munhato tem os detalhes.
A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara aprovou o projeto que aumenta as punições para crimes financeiros que causem prejuízo a fundos previdenciários ou de pensão. As investigações da Polícia Federal relativas ao Banco Master têm apontado investimentos de fundos de servidores públicos estaduais em aplicações do Master em períodos em que elas já eram consideradas de alto risco pelo mercado. O autor da proposta, deputado Wellington Prado, do PSD de Minas Gerais, batizou a proposta de Lei Faria Lima, em uma referência à Avenida de São Paulo, onde estão sediadas várias instituições financeiras. Pelo texto, quem cometer esses crimes estará sujeito a penas de reclusão de 20 a 40 anos. A proposta também define que os crimes serão insuscetíveis de fiança, livramento condicional, anistia, graça e indulto. O relator, deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, recomendou a aprovação do texto, lembrando que a legislação atual prevê penas de 2 a 12 anos para crimes contra o sistema financeiro.
O crime cometido por um agente público, aí que deixa de cumprir a sua obrigação para preservar o sistema financeiro e também a ordem econômico-financeira, né? E aí a gente está endurecendo bastante as penas em relação a esse crime e também nós estamos endurecendo as condições de progressão de regime também.
A proposta determina que a progressão de regime, que é a transferência para regime menos rigoroso, como semiaberto, será mais dura para os crimes financeiros. Por exemplo, se o réu for primário, terá que cumprir pelo menos 70% da pena para ter direito. O projeto que aumenta a pena de reclusão para quem comete crimes financeiros contra fundos de pensão ainda será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. Depois seguirá para o plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Mulher, você não está sozinha. Se você está passando por violência doméstica, psicológica, física ou sexual, saiba que existe uma rede de proteção pronta para te apoiar. O primeiro passo é buscar informação e amparo. Ligue para o 180, a central de atendimento à mulher. O Ligue 180 é gratuito, anônimo e funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, em todo o Brasil. Lá você recebe orientações sobre seus direitos e descobre onde encontrar o centro de referência, a Defensoria Pública ou a delegacia da mulher mais próxima de você. Eles te ajudam com amparo psicológico, social e até no encaminhamento de medidas protetivas e divórcios emergenciais. E se preferir o celular, o atendimento também é feito pelo WhatsApp no número 61 996100180. Atenção, se a situação for de perigo imediato e emergência, chame direto a Polícia Militar pelo 190. Você tem direito a uma vida sem medo. Quebre o silêncio.
Transportes.
O relator das mudanças no Código de Trânsito Brasileiro apresentou o projeto reunindo sugestões de mais de 270 propostas sobre o tema.
Entre as alterações, o deputado Áureo Ribeiro sugeriu que adolescentes tenham permissão para dirigir
a partir dos 16 anos. Confira os detalhes com o repórter Murilo Souza.
A Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que analisa mudanças no Código de Trânsito Brasileiro, poderá votar no próximo dia 7 de julho o parecer do relator, deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade 270 projetos de lei em um substitutivo. Entre os pontos mais relevantes do novo texto está a permissão para que jovens a partir de 16 anos possam dirigir. Pela proposta, os menores de 18 anos poderão obter habilitação na categoria B para dirigir carros em perímetros urbanos, das 5 horas da manhã até a meia-noite, desde que acompanhados por um adulto habilitado há pelo menos 2 anos. Para motos pequenas, de até 150 cilindradas, o jovem pode dirigir desacompanhado, mantendo as mesmas restrições de horário e local. A idade mínima para habilitação nas categorias profissionais D e E também cai de 21 para 20 anos. Segundo o relator, a medida busca reduzir a falta de motoristas no transporte de cargas e passageiros.
A medida visa ampliar o acesso dos jovens à habilitação, proporcionar maior autonomia para deslocamentos relacionados ao estudo e ao trabalho e permitir a formação gradual de condutores, inspirando-se em modelos adotados em outros países que admitem a condução por menores de idade mediante restrições e acompanhamento.
A CNH definitiva aos 18 anos será emitida de forma automática e gratuita, caso o condutor não tenha cometido infrações graves ou gravíssimas ou não seja reincidente em infração média. O texto cria um teto nacional para as taxas cobradas no processo de habilitação. R$ 30,00 para abertura e emissão da permissão para dirigir, em qualquer categoria, e R$ 50,00 para cada exame realizado, seja escrito ou de direção. Outra inovação é a possibilidade de o candidato optar por realizar o exame em veículos com câmbio automático. O projeto também estabelece regras para outros temas, como pedágios free flow, registro e autorização para patinetes e bicicletas elétricas, normas para veículos autônomos e proibição de radares ocultos sem sinalização ou estudos técnicos. A Comissão Especial da Câmara sobre Mudanças no Código de Trânsito Brasileiro retoma a análise da matéria no dia 7 de julho, às 2 horas da tarde. A expectativa é que a votação no plenário da Câmara seja no dia 8 de julho. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Trabalho.
A Câmara aprovou o projeto que estabelece piso salarial para biólogos. A repórter Maria Neves tem mais informações sobre o tema.
Em análise na Câmara desde 2013, o projeto que institui um piso salarial e condições de trabalho para biólogos do setor privado foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça e pode seguir para o Senado. Pela proposta, o salário base da categoria será de R$ 4.685 para uma jornada de 40 horas semanais. O piso será corrigido pela inflação desde setembro de 2016 até a publicação da lei. Depois disso, o valor continuará sendo reajustado anualmente pela inflação. Segundo o relator, deputado José Rocha, do União da Bahia, com a correção, esse valor chegaria a R$ 6.749 em 2024. Na opinião do relator, a medida vai melhorar as condições de trabalho e conferir mais dignidade à profissão de